O Instituto Nacional Eleitoral do México informou que investigará caso de deputadas da região de Chiapas que foram obrigadas por seus partidos políticos a renunciar para serem substituídas por homens. O Instituto já havia condenado atos de violência política contra as mulheres. Partidos que foram acusados, Partido Revolucionário Institucional, o PRI, o Partido Verde Ecologista do México, Nova Aliança, Chiapas Unido, Movimento Chiapas. A gente vai buscar entender como é que esse tipo de, né, de denúncia, de crime, obviamente, tem alguma relação com a questão das cotas eleitorais, a participação das mulheres lá no México, mas, por exemplo, é uma imposição aqui também no Brasil, tentar fazer um paralelo. Eu converso com Beatriz Rodrigues Sanches, que é doutoranda em ciência política pela USP, ela é pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política. Bom dia, Beatriz, seja bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todas e todos os ouvintes.
Beatriz, vamos começar explicando. Esse caso já foi conhecido por manuelitas, não é? É um caso, é um problema recente. A questão das cotas, né, a obrigação de cotas eleitorais existe lá no México há quanto tempo? Para depois a gente tentar fazer um paralelo com se isso pode ser um desdobramento da obrigação de cotas eleitorais e o que, que isso tem a ver, por exemplo, com a realidade brasileira.
Bom, o México, ele é um dos países que tem a maior representação feminina no mundo. Ele é o quarto país no ranking de países com maior quantidade de mulheres nos parlamentos. Só que o que acontece? A lei de cotas no México prevê que 50% das candidaturas tenham que ser de mulheres. É uma lei de paridade. E o que está acontecendo lá, como você comentou nessa notícia, é que os partidos estão encontrando formas de burlar essa lei de cotas ao colocar as mulheres como candidatas e depois, quando elas são eleitas, eles tiram essas mulheres do poder, colocando homens no lugar. Então, como reação a esse processo, as parlamentares se organizaram e estão cobrando punição para os partidos que estão agindo dessa maneira, que é uma forma, na verdade, de burlar essa iniciativa que prevê maior participação política das mulheres.
Será que estes partidos, a gente não conhece em detalhes a lei, mas será que estes partidos, haverá uma investigação, e estes partidos envolvidos, são os grandes partidos, né, podem ser punidos por tentar, desta forma, burlar essa lei de cotas eleitorais?
Sim, a legislação prevê punição para os partidos que não cumprem essa legislação de cotas. No caso do Brasil, acontece coisa semelhante. Os partidos, pela primeira vez nessas eleições de 2018, vão ter que destinar 30% dos recursos para as candidaturas de mulheres. No caso brasileiro, a lei de cotas existe desde 1995, né? Só que essa lei acaba não sendo efetiva, porque os partidos não destinam recursos para as candidaturas femininas. Só que com essa legislação nova de 30%, os partidos também estão encontrando formas de burlar. Então, por exemplo, nessas eleições a gente está vendo bastante número de vices mulheres nas chapas, né? Essa é uma forma dos partidos destinarem o recurso para essas chapas em que as vices são mulheres, como se eles estivessem destinando recursos para a promoção da participação política feminina. Só que, na verdade, esse dinheiro está indo para uma chapa cujo cabeça é um homem. Então, essa também é uma forma de burlar a legislação aqui no Brasil.
E era justamente a minha próxima pergunta, quer dizer, como é que no Brasil se está tentando, se isso vem ocorrendo, você já disse que sim, tentar burlar essa lei que obriga cotas eleitorais. Uma coisa é participar, outra é ter apoio dessa participação com fundo, com tempo de TV, porque não basta simplesmente a candidatura, se registrar, se habilitar como candidata, não é, Beatriz? Há uma série de empecilhos mesmo para que essas candidaturas tenham algum tipo de alcance junto ao eleitorado.
Exatamente. A lei de cotas no Brasil, ela teve efeito para aumentar a porcentagem de candidaturas. Então, desde a década de 90 até hoje, a gente passou de um percentual de 10% de candidaturas para mais ou menos 30%, como aconteceu nessas eleições. O problema é que esse percentual de candidaturas não se converte no mesmo percentual de mulheres eleitas, que se manteve estável ao longo do tempo. Não passou de 10%. Então, existem muitas barreiras para que esse percentual de candidaturas seja um percentual de mulheres eleitas, como essa questão do financiamento de campanha. Os próprios partidos políticos ainda são espaços de difícil acesso para as mulheres, então existem pouquíssimas mulheres que ocupam lugares de direção dentro dos partidos políticos, e isso tem influência na baixa participação. A própria questão da divisão sexual do trabalho e o fato de as mulheres ainda hoje serem as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelo cuidado, faz com que elas tenham menos tempo para participar de atividades políticas. Então, esses são um dos fatores que explicam ainda a baixíssima representação política das mulheres no caso brasileiro também.
Com essa tentativa de burlar cotas, né, ou de dificultar, de alguma maneira, a participação das mulheres, o eleitor tem que fazer uma caça, né? Uma caça às candidatas, podemos dizer assim, nas mais diferentes esferas. Quer dizer, o eleitor, como é que a gente pode também, de alguma maneira, dizer, ensinar o eleitor, fazê-lo entender que ele precisa buscar, porque há pouco espaço para mostrar essas candidatas, então o eleitor tem que fazer por si só essa busca. Infelizmente não é um hábito ainda do eleitor, né? Muita gente não sabe, acaba decidindo na última hora em que deputado, em que senador, muitas vezes vai votar. Então como é que o eleitor pode fazer essa pesquisa de candidatas?
Bom, existem nessas eleições, e desde as eleições de 2016, diversas iniciativas divulgando candidaturas de mulheres de diversos partidos. Então, Vote Nelas, Meu Voto Será Feminista, uma série de plataformas, tanto online quanto também em circulação física, que divulgam as candidaturas de mulheres. Então, o que eu recomendo para as pessoas que tenham essa preocupação em aumentar a participação política feminina, que ainda é tão baixa no Brasil, que pesquisem sobre essas iniciativas, que corram atrás da informação, porque ela está disponível. É tudo uma questão de iniciativa, de interesse dos eleitores em querer conhecer mais essas candidatas, que são muito qualificadas e têm muita qualidade para atuar nas instituições políticas.
Você, inclusive, tem um estudo sobre isso, a atuação das mulheres na Câmara. Gostaria que você falasse, porque aí a gente dá subsídios para dizer, olha, é importante ter candidatas, mulheres, e por quê, né? Qual é o trabalho delas, qual é o perfil, como é que elas agem quando elas estão lá. Quer dizer, não é trocar homem por mulher, quer dizer, é importante que essa participação seja acrescentada, né? Na verdade, aqui é a junção de esforços, que os diferentes convivam ali, mas por que é importante a participação da mulher, a presença da mulher no Congresso, no Parlamento?
Exatamente. Além de uma questão de justiça, de considerar que a população feminina representa 50% da população brasileira, então seria de se esperar que representasse também 50% do parlamento, tem essa questão do conteúdo da representação e o que, que as parlamentares fazem depois de eleitas. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu analisei o papel da bancada feminina na formulação e aprovação de projetos de lei sobre igualdade de gênero. E percebi que a bancada feminina também, independentemente do partido político, se uniu para aprovar alguns projetos de lei sobre combate à violência contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha foi fruto dessa articulação da bancada feminina com os movimentos feministas. A própria questão da participação política feminina foi fruto da articulação da bancada feminina. Então, é muito importante que a gente tenha as mulheres para isso, para que elas possam representar os interesses das mulheres e as demandas das mulheres, porque senão a gente fica sem voz nas instituições. E por fim, eu diria também a respeito da importância da representação simbólica. Então é importante que a gente tenha mais mulheres ocupando esses espaços, porque as outras mulheres vão perceber que elas também podem ocupar. Enquanto a gente vê um monte de homens ocupando o Congresso, as mulheres acabam pensando que elas não são qualificadas o suficiente para ocuparem esses espaços. Então, quando a gente aumenta a representação feminina, a gente também aumenta a visibilidade das mulheres e a possibilidade para as eleitoras, para que elas também queiram participar politicamente.
E deixar de ver aquelas imagens que muitas vezes a gente vê, quem acompanha as sessões de Senado, Câmara, eu tenho muito este hábito, claro, por profissão, jornalista, tem que acompanhar, tem que assistir, a gente não precisa ver as mulheres quase que intimidadas mesmo, tendo que subir aos púlpitos, aos palanques ali, gritando para poder ser ouvida, né? Porque a voz dela é mais baixa, é mais aguda, tendo que berrar para se fazer ali presente. Isso é muito ruim. Tem gente que fala, por que as mulheres vão às bancadas e gritam? Gritam porque aquilo não é só, né? Não é só uma simbologia, elas precisam ser ouvidas, e você vê muito isso. Agora, quero ouvir de você uma outra coisa, Beatriz. E sobre, por exemplo, a gente partiu do caso de uma investigação, que é muito sério, né? Essa questão de ter que renunciar para ser substituída depois de uma eleição, que é um crime isso. Agora, dizer aqui, se isso acontecer no Brasil, que isso também seja denunciado, quer dizer, qualquer forma que tente burlar as cotas eleitorais de participação feminina. Eu acho que isso é importante a gente destacar. Elas têm que se unir nisso também. Quer dizer, se for alguma forma de tentativa de burlar a lei, denunciar.
Exatamente. Desde 2009, a lei de cotas prevê algumas punições para os partidos que tentem burlar a legislação, no caso brasileiro. E mesmo assim, com as punições, os partidos encontram formas de burlar, inclusive lançando candidaturas de mulheres que não têm nenhum voto. Então, são as chamadas candidaturas laranja, de mulheres que são colocadas para o pleito para cumprir a legislação, só que elas não recebem nenhum recurso e, às vezes, nem sabem que estão concorrendo às eleições. Então, acabam recebendo nenhum voto. Então, a legislação ela tem que ser aperfeiçoada para que a punição a esses partidos seja mais rigorosa, para que eles de fato cumpram a legislação, que eu acredito que tem chance de ser bem-sucedida e de fato aumentar a representação feminina.
Eu conversei com Beatriz Rodrigues Sanches, doutoranda em Ciência Política pela USP, pesquisadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política. Muito obrigada por sua contribuição aqui para o tema hoje no Jornal.
Eu que agradeço. Obrigada.